Señoras y señores, queridos amigos, dentro del conjunto de actos dedicados a la cultura portuguesa que están teniendo lugar estos días en Madrid y algunos de ellos en esta fundación, tenemos hoy el honor y la satisfacción de presentarles a don David Mourão Ferreira, secretario de Estado de Cultura, que nos va a hablar sobre la significación de la revista literaria Presença. En primer lugar, quiero agradecerle su venida a esta casa, su colaboración para el montaje de esta exposición, para la posibilidad de haberla traído, y subrayar muy rápidamente que es una de las personas más indicadas, más adecuadas, para explicarles a ustedes el sentido histórico y el sentido actual, el sentido vivo que tiene esta revista. El señor Mourão Ferreira, además de su cargo político actual, es catedrático de literatura, es también crítico y escritor de creación en los diversos géneros, en poesía, en teatro, en novela. Es un gran conocedor del tema y todos vamos a aprender mucho, indudablemente, con lo que él nos diga. Por otro lado, quiero subrayarles que esta conferencia, sin ninguna pretensión por nuestra parte, pero responde a una línea habitual en la Fundación Juan Marc, que es ofrecer al público madrileño, además de grandes exposiciones, digamos, de artistas que por una circunstancia o por otra no son suficientemente conocidos en España, para el público madrileño, como es el caso de Picasso, que ustedes han visto arriba, ofrecer también otras exposiciones de otro carácter, de carácter documental o de carácter bibliográfico, como esta que tienen aquí a la entrada, y que se ven complementadas por estas conferencias. Es decir, que ambos actos vienen, pensamos, a llenar, de alguna manera, modestamente, por nuestra parte, pequeños vacíos de la vida cultural madrileña. Así hicimos antes, por ejemplo, con el ciclo de conferencias y la exposición documental dedicada a Sigmund Freud, también hace poco con el ciclo de conferencias y la exposición sobre escenografía teatral española del siglo XX. En cuanto a estos actos sobre la cultura portuguesa y concretamente a la revista literaria Presença, quiero subrayar solo muy rápidamente algo que ya dijo el otro día delante del doctor Soares, don Juan Marc. Evidentemente, sin hacer ningún tipo de retórica, Portugal y España son pueblos hermanos y decía en su discurso, que en su corto discurso, que esto es un hecho del que hay que partir. Ahora bien, ustedes saben que el hecho de la cercanía geográfica, histórica, cultural, lingüística, por desgracia, no va unido siempre al conocimiento en la medida deseable. Creemos, es un tópico pero muy verdadero, por desgracia, que la cultura española y la cultura portuguesa no siempre se han conocido plenamente y en la medida de nuestras pequeñas fuerzas quisiéramos contribuir a que este malentendido histórico pues se fuera obviando, se fuera solucionando. Por lo tanto, al hablar de la revista Presença, no perdemos de vista el objetivo común, no solo de esta revista, sino de fomentar, en la medida en que podamos, todo el conocimiento de la cultura portuguesa actual que podamos en España. Por otro lado, esta revista Presença, como ustedes habrán visto en alguna medida, como podrán ver ahora también, como podrán oír en la exposición del conferenciante, no es un tema que no sea ajeno a los españoles. Recuerdo que en el libro fundamental, quizá, sobre la revista Presença, el de Joan Gaspar Simões, subraya que en la presencia de grandes figuras filosóficas que influyen de una manera o de otra sobre la revista, pues habla, si no recuerdo mal, de Freud, de Alain y también de Ortega y Gasset, para nuestra satisfacción, para nuestro orgullo. Por otro lado, el profesor Mourão Ferreira va a subrayar una serie de contactos, cercanías, influencias, paralelismos que para nosotros serán enormemente interesantes. Enormemente interesantes y también, me temo, en alguna medida sonrojantes, preocupantes. El profesor Mourão Ferreira no solo nos va a ilustrar, digamos, con un carácter erudito, histórico, sobre lo que ha sido la revista Presença, sino que también va a presentar esta revista como un intento, como una posibilidad de diálogo peninsular. Una posibilidad que hasta cierto punto, como todo lo humano, se logró, pero hasta cierto punto se frustró también, y pienso que lo más inmediato que hemos de hacer es simplemente tomar conciencia de este hecho y nosotros, españoles, arrepentirnos de estas cosas, de esta y de otras muchas cosas que han sucedido en la historia, de falta de interés o de falta de atención, de falta de conocimiento y también, por qué no decirlo, de orgullo, de prejuicios históricos absurdos. Quiero recordarles, antes de nada, pensaba yo, hay muchísimas frases que podría recordar de autores españoles sobre la literatura portuguesa, pero he querido buscar una, pues nada rimbombante, de un autor para mí muy interesante, don Juan Valera, muy preocupado por los temas portugueses, preocupado desde posiciones políticas muy discutibles, claro, pero que creo yo que pone el dedo en la llaga cuando dice algo muy sencillo. Escribe en 1890 y dice: en nuestro sentir, la literatura portuguesa es tan original y tan independiente como cualquier otra, ni más ni menos que la castellana, respecto a la cual vemos siempre en la portuguesa la semejanza, la fraternidad, la simultaneidad en desenvolvimientos y tendencias, pero no la supeditación. Subraya don Juan Valera como hay que abandonar radicalmente como principio cualquier complejo orgulloso que es simplemente ridículo a la luz de la historia y como también hay que evitar un poco los tópicos snobs de tener los ojos siempre fijos fundamentalmente en la cultura francesa, en la cultura inglesa y como hay que hacer realidad esa hermandad cultural. Pues bien, en definitiva, pienso que esta exposición, que esta conferencia, que este conjunto de actos son una muestra muy pequeña, por nuestra parte, muy humilde, pero de atención y de interés. En esta conferencia, que agradecemos mucho al profesor Mourao Ferreira, vamos a aprender muchas cosas, pero quizá lo más importante sería que a partir de ella reflexionáramos para que estas actitudes no vuelvan a producirse. Estos recelos históricos tradicionales, estos orgullos malos malentendidos y simplemente que la posibilidad que fue la revista Presensa y que no llegó a culminar en cuanto a diálogo de las dos naciones, en el futuro pueda plantearse desde supuestos nuevos. Muchas gracias.
Señor embajador de Portugal, señor director de la Fundación Guamac, Sr. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, minhas senhoras e meus senhores, seja-me permitido, antes de entrar no tema da conferência, agradecer muito reconhecidamente à Fundação Juan Marques, em nome da Secretaria de Estado da Cultura de Portugal, a generosa hospitalidade que nos concedeu para que se apresentasse aqui a exposição comemorativa do cinquentenário da revista Presensa e também a honra que pessoalmente me concede para a realização aqui desta mesma conferência sobre o movimento literário que se ficou devendo à referida revista. Por outro lado, seja-me ainda permitido agradecer as amáveis palavras com que o professor André Samorós entendeu apresentar-me. Não é esta a primeira nem a segunda vez que tenho o gosto e a honra de realizar uma conferências em Espanha, mas é a primeira vez que tem lugar em Madrid e, bem mais importante do que isso, deve ser esta a primeira, creio eu, que um português aqui profere depois de ter sido assinado, há dois dias, o novo Tratado de Cooperação e Amizade entre Espanha e Portugal. Amanhã mesmo, nova conferência, e essa a cargo do grande escritor Virgílio Ferreira, terá também lugar aqui mesmo. Só é caso para desejarmos que o ritmo se não quebre nem esmoreça. E que, do lado espanhol, tenhamos a complementar este intercâmbio a próxima e também continuada presença de intelectuais espanhóis em Portugal. Com a recente histórica visita de Sua Excelência o Primeiro-Ministro do Governo Português, coincidiu, como Vossas Excelências sabem, a realização de várias manifestações culturais portuguesas em Madrid, que inequivocamente testemunham quanto ao nosso interesse em intensificar o intercâmbio luso-espanhol neste domínio e que, inequivocamente, refletem a ação decisiva do Sr. Embaixador de Portugal em Madrid, Vítor da Cunha Rego, que é ele próprio um homem de cultura, e do Conselheiro Cultural, João Palma Ferreira, que é um dos mais destacados escritores da atualidade literária portuguesa. A eles, ao comissário destas manifestações culturais, o pintor Nikias Skapinakis, e, last but not least, ao admirável e dinâmico presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Sr. Dr. José de Azeredo Perdigão, que temos o gosto de contar aqui junto de nós, se devem, fundamentalmente, pelo lado português, este significativo conjunto de iniciativas. Finalmente, do excelente entendimento que existe entre estas duas grandes fundações ibéricas, a Fundação Guamarc e a Fundação Calouste Gulbenkian, muito há a esperar, para além do esforço desenvolvido e a desenvolver pelas entidades oficiais, no sentido de as duas culturas peninsulares deixarem de ser, doravante, como têm sido até aqui, absurdamente e aberrantemente, duas desconhecidas entre si. Minhas senhoras e meus senhores, a primeira e quase inevitável tentação para quem vem falar em Espanha sobre o movimento literário da revista Presença será, sem dúvida, a desboçar um paralelo entre a geração portuguesa que em tal movimento participou e a grande geração espanhola de 1927. As datas aí estão, com efeito, como que a proclamá-lo ou, pelo menos, a sugeri-lo. Se 1927 é o ano em que esta última geração se congrega em torno das comemorações do centenário da Góngora e, ao fazê-lo, inequivocamente se afirma como geração literária já definida e coesa, 1927 é também o ano em que se publicam, na cidade de Coimbra, os primeiros números da Folha de Arte e Crítica intitulada Presença, cuja carreira se prolongará por 13 anos, até 1940, e através da qual também uma geração literária, ou que mais não seja, um seu largo setor, igualmente se irá afirmando e definindo. Mas as similitudes quedam-se praticamente por aqui. E até no pormenor do milésimo em causa, não deixam elas de ser um tanto ilusórias. Para a geração espanhola, o ano de 1927 representa tão só, como observará Dámaso Alonso, su instante central, o qual fora precedido, a partir de 1920, por um período de integração e ao qual se seguirá até 1936, um período de dispersão. Em contrapartida, para a geração portuguesa, o ano de 1927 significará antes o momento de arranque, quase que o ponto zero em que o período de integração realmente se inicia. E isto mesmo se mostra flagrantemente natural se atendermos às datas de nascimentos dos componentes de uma e de outra geração. Enquanto, do lado espanhol, as dos mais diretamente implicados nas comemorações do centenário da Góngora oscilam entre 1892 e 1902, as datas de nascimento dos portugueses que irão constituir o núcleo central da revista Presença escalonam-se mais concentradamente entre 1901 e 1908. É certo que, ao grupo espanhol, se agregarão, depois de 1927, depois de Su Instante Central, poetas nascidos em 1904, Luís Cernuda, e em 1906, Manuel Alto Laguirre. É certo, igualmente, que o grupo português acolherá mais tarde nas suas fileiras um ou outro vulto nascido ainda antes do fim do século. Irene Lisboa e António de Sousa, por exemplo. Mas o grosso das respectivas coortes apresenta, entre si, aquele ponderável desfazamento etário a que aludimos. E, mercê desse desfazamento, é óbvio que nunca poderia ter o mesmo significado para uma e outra geração aquele ano-chave de 1927. A verdade, de qualquer modo, é que essas duas gerações peninsulares, se não coincidentes, pelo menos contíguas, se encontraram ambas, nesse ano de 1927, em momentos altos da assunção e da tomada de consciência dos seus próprios destinos. Mas foram, por outro lado, como duas famílias que, habitando embora no mesmo patamar, no mesmo piso do espaço e do tempo, nunca chegaram, afinal, a cruzar-se na escada e mal se entreviram uma à outra por entre as frestas das respectivas portas. Assim se perdeu, há 50 anos, mais uma oportunidade de confronto, convívio ou diálogo entre duas grandes literaturas da Península. Diga-se, contudo, em abono da verdade, que parece ter havido, pelo menos de princípio, maior interesse do lado português que do lado espanhol. Logo no número 6 da revista Presença, datado de 18 de julho de 1927, surge uma nota, não assinada, mas escrita de certo por um dos diretores da revista, o crítico e romancista João Gaspar Simões, acerca do centenário de Góngora. E isto, repare-se, 5 meses antes da série de conferências e recitais que reunirá no Ateneu de Sevilha, a convite de Ignacio Sánchez Mejías, entre outros, os nomes já ou muito em breve prestigiosos de Jorge Guillén, Gerardo Diego, García Lorca, Damaso Alonso e Rafael Alberti. E 5 ou 6 meses antes também de a revista Lola, editada em Santander por Gerardo Diego, haver publicado aqueles 12 pontos, de que só metade se cumpriria, da projetada homenagem a Góngora. Observe-se ainda que nessa nota da revista Presença se referiam os nomes de Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego, Rafael Alberti e García Lorca como legítimos herdeiros do lirismo gongorino, ao mesmo tempo que se invocava Mallarmé como continuador desse mesmo lirismo e se fazia alusão a Paul Valéry como expoente da então momentosa questão da poesia pura, para se estabelecer o paralelo com o próprio caso de Góngora. A finalizar, a mesma nota deplorava que não tivesse encontrado eco algum nos jornais portugueses, demasiado ocupados na altura com problemas domésticos ou medíocres, a passagem do centenário do grande poeta cordobês. Pelo que podemos concluir que a nota da presença terá sido o primeiro texto, se não o único, a assinalar essa efeméride na imprensa portuguesa da época. Mas o mais importante, em tal nota, é sem dúvida a referência de, entre aqueles quatro poetas espanhóis, a três que pertencem, à part entière, à geração poética de 1927. Terá que se esperar, no entanto, pelos trágicos acontecimentos de 1936, para que um deles volte a ser mais largamente nomeado nas páginas da mesma revista portuguesa, em cujo número 49, de junho de 1937, numa nota também anónima, começa por se ler o seguinte: os jornais portugueses não deram conta da morte de Lorca, senão na notícia incaracterística de um comunicado da Avas ou da United Press. Nem os jornais, nem sequer os quinzenários, os mensários e todas as publicações que se pretendem de literatura ou de crítica. E contudo morreu, bem novo ainda, um dos maiores poetas da Espanha contemporânea, um igual dos Alberti, dos Salinas, dos Guillén, dos Cernuda. Mais próximo de nós, por sinal, do que qualquer destes, porque a sua poesia é daquelas que não perdem nunca o contacto com a terra, com as coisas simples da terra, com a humildade do cotidiano. Seguidamente, numa trintena de linhas, caracterizam-se, com particular justeza e admirável espírito de síntese, as principais coordenadas da poesia lorquiana, que, dentro em pouco, tão presente e influente virá a ser, talvez mais presente que influente, apesar de tudo, na poesia portuguesa dos anos 40 e 50. E a nota encerrava-se nestes termos: o poeta do romanceiro gitano, das canciones, o dramaturgo de Yerma, de Bodas de Sangre, desapareceu, em condições ainda misteriosas, em Granada, num dos últimos meses do verão passado. Ele, que punha o seu amor pela cultura do povo, acima de qualquer estreita intenção política, como podia ser odiado? Só se fosse pelos que veem inimigos em todos os espíritos livres e luminosos, aqueles que queiram fazer suas as palavras sinistras guerra à inteligência, que ressoaram como um prenúncio de barbárie no verão de 1936, na cidade que viu morrer Unamuno. Note-se que, no clima que se vivia no Portugal de 1937, as observações finais desta nota constituíam, como muitos outros trechos que a revista ia inserindo, uma clara manifestação de coragem e até mesmo de coragem cívica. No mesmo número da revista, o primeiro que, aliás, se editava depois dos eventos referidos, da morte do Unamuno e da morte de Lorca, igualmente se evocava a morte do grande reitor de Salamanca. Da nota sobre García Lorca, destaquemos, porém, fundamentalmente, em relação à que 10 anos antes se inserira acerca do centenário da Góngora, a alusão a mais 3 poetas da geração espanhola de 27. Rillán, Salinas, Cernuda, cujos nomes não haviam comparecido no texto anterior. Mas aí volta a surgir, por outro lado, o de Rafael Alberti, além de, obviamente, o de García Lorca. E, com o de Guerrero de Hierro, agora não retomado, são 6 ao todo os que, nos 2 textos, testemunham a respeito do efetivo interesse que aos portugueses da presença merecia, para não falar do conhecimento que isso pressupunha, a mencionada geração de poetas espanhóis. Se nos lembrarmos que Dámaso Alonso, por então, sobretudo como crítico se impusera, e que Alto Laguir, Benjamin do grupo, ainda porventura não avultara suficientemente, teremos de concluir que a omissão mais clamorosa é o nome de Vicente Alexandre. De qualquer modo, é caso para perguntar se, pela mesma época, entre 1927 e 1937, algum destes já conheceria um José Régio, um Miguel Torga, ou um Adolfo Casais Monteiro, um Saúl Dias, um Carlos Queiroz, ou um Alberto de Serpa, para apenas citarmos, de entre os colaboradores da presença, meia dúzia dos seus poetas mais representativos. Trata-se, naturalmente, de uma pergunta a que, de maneira cabal, só poderão responder os especialistas da moderna poesia espanhola. E, no caso de haver algum interessado no assunto, aqui fica a sugestão para uma pesquisa em tal matéria de literatura comparada. Seja como for, não deixam tão pouco de ser escassos do lado português, tendo em conta os 2 únicos textos que apontamos, os elementos concernentes à atenção que terá suscitado entre os poetas e críticos da presença a geração espanhola de 1927. Isto não quer, contudo, dizer que a outros domínios da realidade literária de Espanha se não tenham eles, entretanto, mostrado sensíveis. A título de simples curiosidade, registemos que 2 dos diretores da revista, João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro, por mais de uma vez se debruçarão nas páginas da presença e justamente entre 1927 e 1937 sobre temas de literatura espanhola contemporânea. O primeiro, João Gaspar Simões, com ensaios sobre Pío Baroja e sobre La Deshumanización del Arte, de Ortega y Gasset. O segundo, Adolfo Casais Monteiro, com um longo texto crítico sobre Benjamin Garnés, onde, nomeadamente, se principiam por formular, em jeito de meia-culpa, estas considerações que poderiam ser subscritas, infelizmente, por muitos outros intelectuais portugueses da mesma época. O texto, note-se, é de 1929. Até há pouco, a moderna literatura espanhola era, para mim, uma brumosa paisagem, como acontece à quase totalidade dos portugueses que abrem primeiro, às vezes apenas, os olhos às claridades da França, eu permanecia cego e ignorante diante da Espanha. Por outro lado, registemos ainda que durante um breve período, até 1930, se verifica um esboço de intercâmbio entre a presença e La Gaceta Literária de Jiménez Caballero. Mas acrescentemos que esse esboço de intercâmbio, que se inicia num clima de quase flerte intelectual, com dedicatórias de escritores presencistas a Jiménez Caballero, com a publicação por parte deste último, no órgão que dirige, de uma Gaceta Portuguesa, onde textos da presença são frequentemente referenciados e transcritos, acaba, porém, a breve prazo, por saldar-se num mal-entendido. três causas, pelo menos, parece ter havido para semelhante desenlace. O facto de a Gaceta Portuguesa emparelhar com outras gacetas regionais, espanholas ou de língua espanhola, uma catalã e outras americanas, o que provocou reações de Gaspar Simões e de José Régio. A ponto de, como escreveu o segundo, se ter levantado o orgulho português contra a soberbia peninsular. O facto de Jiménez Caballero ter tido a imprudência de censurar à presença o seu francofilismo cultural. E o facto de La Gaceta Literária se ter feito eco, em certa altura, a propósito de Marinetti, de certas veleidades de iberismo fascista futurista. Aqui um dos colaboradores da presença, Edmundo de Betancourt, prontamente repostou. Mas o texto mais contundente foi, sem dúvida, o de José Régio, que, apesar de tudo, deixava certa margem a uma explicação que parece nunca ter sido dada da parte de Jiménez Caballero. Desse texto, talvez valha a pena recordar pelo menos um passo que é suficientemente elucidativo da tendência que têm para se deteriorar as próprias relações culturais entre Espanha e Portugal quando, como era o caso, e agora felizmente deixou de ser, num e noutro país, ou num ou noutro país, vigoram regimes totalitários. E, se José Régio não diz, basta a data de 1930, em Espanha, ditadura de Primo de Rivera, em Portugal, ditadura militar já sob tutela salazarista, para claramente no-lo fazer compreender. Trata-se do seguinte, explicava Régio. Certas ambições nacionalistas de Caballero e, porventura, de outros espanhóis, parece haverem-se alargado a Portugal. E o sonho de um império cultural, cuja capital fosse Madrid, re-espanholizada, e ao qual Portugal pertenceria, parece ter aquecido a imaginação de alguns de nuestros hermanos. Se esta não é a interpretação verdadeira, só teremos prazer em que Caballero nula desminta. Reconduzindo a questão ao âmbito puramente literário, ou histórico-literário, adiantemos que Jiménez Caballero não seria certamente, por essa época, em Espanha, o mais adequado interlocutor para uma revista como a Presença. O tipo de jornalismo literário que, sobre o modo, lhe importava era talvez mais jornalismo que literatura. E os homens da Presença, por seu turno, sistematicamente manifestaram, perante qualquer forma de jornalismo, aquela suspeitosa reserva que André Gide, que era na altura um dos seus reconhecidos maîtres à pensée, deste modo a exprimira. J'appelle journalisme tout ce qui sera moins intéressant demain qu'aujourd'hui. Por outro lado, mas isso não o sabiam provavelmente os presencistas, ou se o sabiam, nisso não teriam atentado, Jiménez Caballero, dois anos antes, na sua Gaceta Literária, fora dos raros que, a certo nível, depreciativamente comentaram a jornada sevilhana dos jovens entusiastas de Góngora. Tiveram sequer os presencistas conhecimento dessa jornada? Na hipótese afirmativa, mas como prová-la, é de crer, por tudo o que ao tempo também os empolgava e seduzia, que a houvessem encarado com mais franca adesão que Caballero. De qualquer modo, várias coisas, e bem profundas, os irmanavam por essa data. O amor à poesia, mais como forma de ascese que de intervenção. Mais como gnose, estesia, magia, portanto, que como instrumento de transformar a sociedade. E dos poetas portugueses da presença, pelo menos no momento do primeiro arranque, se pode dizer o que Damaso Alonso dirá mais tarde dos seus compatriotas e companheiros de grupo. Nenhum destes poetas se preocupava entonces de quais foram as ideias políticas de los outros. Varios hasta parecían ignorar que hubiera semejante cosa en el mundo. Foi, en suma, una lástima que estes coetâneos se não houvessem conhecido. Quantos preciosos ensinamentos para um lado e outro, ou pelo menos para algum deles, teriam de certo resultado do comércio de ideias e de pontos de vista que entre ambas as gerações se tivessem estabelecido. Mas a verdade é que nem sempre se acerta, sequer para os que vivem no mesmo prédio, com os vizinhos com quem se encontraria a correspondência de mais profundas afinidades. E a verdade também é que continuava a verificar-se aquele triste fenómeno, já em tempos assinalado pelo escritor português Ricardo Jorge, nos seguintes termos que foram, ainda há poucos anos, numa conferência realizada na Fundação Calouste Gulbenkian, evocados por Guilherme Dias Plaga. É que vivemos tão apartados, espanhóis e portugueses, como se os panos de uma muralha da China nos vedassem a raia, sem portas nem postigos. Já é a altura, no entanto, para sermos fiéis ao título desta conversa, de mais de perto nos acercarmos do movimento literário da presença e expressamente falarmos a seu respeito. Começaremos a fazê-lo, apesar de tudo, tomando ainda como ponto de referência, e mais por contrastes que por similitudes, a geração espanhola de 1927. Continua-se então o paralelo? Sim, até certo ponto. E se, por linhas paralelas, efetivamente se entende, as que, afinal, nunca se encontram. Antes de mais, esta diferença. Enquanto a geração espanhola de 1920-1936 foi essencialmente uma generación poética, essencialmente uma geração de grandes poetas, embora alguns, por acréscimo, tenham sido também grandes críticos, a geração portuguesa de 1927-40, se bem que também tenha sido marcada pelo predomínio da poesia e por esse íntimo conúbio tão inerente à modernidade entre o sopro poético e o espírito crítico, não menos interessada se mostrou em intervir noutras áreas da expressão artística e em contribuir para outros géneros da expressão literária, nomeadamente o domínio da ficção narrativa, onde alguns dos seus membros criaram obras da mais decisiva originalidade. Por outro lado, se na geração espanhola de 1920-1936 cabem praticamente todos os grandes poetas de Espanha que nasceram, digamos, no último decénio do século XIX e no primeiro do século XX, assim incluindo mesmo um Miguel Hernández, que vindo ao mundo em 1910, Dámaso Alonso ora caracterizará como um genial epígono, ora entenderá que haveria que considerar-lhe para falar com exactitude em la generación seguinte, no grupo da presença, em contrapartida, não podem ser abrangidos sequer todos os grandes poetas portugueses nascidos entre 1900 e 1910, e ainda menos, além dos poetas, todos os grandes prosadores nascidos no mesmo período. Daí que, logo no início, tenhamos sugerido a possibilidade de classificar o grupo da presença mais como o largo setor de uma geração que como uma geração propriamente dita ou globalmente considerada. Do quadro dos seus colaboradores mais constantes, avultam, em primeiro lugar, as personalidades de José Régio e de João Gaspar Simões, que dirigiram a presença ao longo de toda a sua existência. E, seguidamente, as personalidades de Branquinho da Fonseca, que, com aqueles dois, a dirigiu também entre 1927 e 1930, e de Adolfo Casais Monteiro, que a Branquinho da Fonseca se substitui de 1931 a 1940. Estes são, por assim dizer, os vultos de proa, se bem que a José Régio se tenha sempre reconhecido, ainda que de modo tácito, mas quase unanimemente, a chefia do movimento. E aqui temos outra diferença em relação à geração espanhola de 1920-36, sobre a qual o já várias vezes citado poeta e crítico Dámaso Alonso teve a ocasião de escrever o seguinte. Alguns dizem que para que exista generação é necessário caudilhar. Se fuera assim, ou haveria que convenir que esta não foi generação, porque caudilho não houve. Pela nossa parte, entendemos ao contrário que esta sim foi geração, também por não ter tido chefe ou caudilho algum, e que chefes ou caudilhos, nos movimentos como o da presença, é que de facto se mostram necessários ou praticamente inevitáveis. Seja como for, o poeta, dramaturgo, ficcionista e crítico José Régio, que nasceu em 1901 e morreu em 1969, foi quem melhor encarnou, durante a publicação da presença e até certo ponto para além dela, o que houve de essencial e determinante no espírito do próprio movimento. A persistente defesa de uma literatura viva contra todas as formas do academismo dessorado e do jornalismo rotineiro. O imediato reconhecimento dos vultos do primeiro modernismo português, nomeadamente Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e José de Almada Negreiros, como mestres vivos dessa mesma literatura viva. A prática de uma crítica livre, desassombrada, frequentemente polémica e, quanto possível, ahistórica ou transhistórica. A valorização do individual sobre o coletivo, do psicológico sobre o social, do intuitivo e do inefável sobre o racional e o discursivo. A reiterada afirmação, enfim, de irredutível independência perante todas as pressões ou seduções do poder político. Tanto na defesa destes princípios, como na sua ilustração, através de obras concretas, que em muitos casos fizeram data, foi José Régio em grande parte secundado, como já dissemos, pelo romancista e crítico João Gaspar Simões, nascido em 1903 e hoje o único sobrevivente dos diretores da presença, pelo ficcionista e poeta Branquinho da Fonseca, 1905-1974, e pelo poeta e crítico Adolfo Casais Monteiro, 1908-1972. Quanto a José Régio, importa acrescentar que, como poeta, é que ele primeiramente se impôs e mais larga audiência depois atingiu, muito embora esse prestígio se devesse, em alguns casos, a características menos positivas ou ainda oitocentistas da sua inspiração poética, tais como certo tom declamatório, certa imaginística demasiado óbvia e certa excessiva preocupação de tudo miudamente a explicar, que se confunde, não raro, com a sua real vocação de profundo analista e de grande psicólogo. Seja como for, logo a partir do livro de estreia, e que foi um livro de poesia, apresentou José Régio quase todo o elenco dos temas que viria a desenvolver nas suas obras posteriores, quer em verso, quer em prosa. Os conflitos entre Deus e o homem, o espírito e a carne, o indivíduo e a sociedade. A consciência da irremediável frustração de todo o amor humano. O orgulhoso recurso à solidão como forma de melhor se realizar e de mais profundamente se conhecer. A problemática da sinceridade e do logro perante os outros e perante si mesmo. E, dentre a obra que publicou, seria desejável que para castelhano se traduzissem, pelo menos, uma criteriosa antologia dos seus versos, uma recolha dos seus contos, o romance utópico e o crónico O Príncipe com Orelhas de Burro e o mistério dramático Jacó e o Anjo, para não falar já de uma seleção dos seus textos críticos. João Gaspar Simões, por seu turno, tem sido, nos últimos 50 anos, o crítico português a dedicar a mais continuada atenção, como reviewer em permanente exercício, à literatura que, entretanto, se vem produzindo, devendo-se-lhe igualmente a realização de grandes estudos biográficos e críticos, dentre os quais avulta o que consagrou à vida e obra de Fernando Pessoa, cuja divulgação em castelhano também seria altamente recomendável. Mas tudo isto não pode fazer-nos esquecer o que foi o seu decisivo apor nos domínios da criação romanesca, onde, nomeadamente, romances como Eloy, publicado em 1931, e Pântano, em 1940, constituem dois importantes marcos da novelística portuguesa contemporânea. No que se refere a Brenquinho da Fonseca, se a sua poesia e o seu teatro, marcados, aliás, por um inquieto espírito de vanguarda, não atingiram, porventura, um grau de plena realização, já, pelo contrário, a sua obra narrativa, embora não muito extensa, se situa a um tal nível de exemplaridade, quer pelo dom de sugerir a existência de múltiplos planos nas figuras que cria, quer pela alternância de transparência e de opacidade nas atmosferas em que elas se movem, que se afigura simplesmente imperdoável não serem conhecidos, fora de Portugal, alguns dos seus textos capitais, a começar pela obra-prima que é a novela O Barão e pelos contos dos livros Caminhos Magnéticos, Rio Turvo, Bandeira Preta. Finalmente, Adolfo Casais Monteiro, autor de uma poesia áspera, seca, agressivamente arremessada aos quatro ventos e de excelentes ensaios sobre a condição da literatura no mundo moderno, tampouco merecerá que muitas das suas páginas continuem confinadas à língua em que as escreveu. Outro tanto, e ainda com mais fortes razões, deverá dizer-se a respeito de Miguel Torga, que só participou do movimento da presença nos primeiros anos da publicação da revista, mas cuja obra, de qualquer modo, começa por inserir-se naquelas mesmas coordenadas. Grande poeta e grande contista, Miguel Torga, nascido em 1907, é o Orfeu rebelde da literatura portuguesa contemporânea. A longa série do seu admirável diário, em prosa e verso, o 12º volume acaba agora de ser publicado, continua a constituir um lúcido testemunho sobre a realidade dos nossos dias, o poético itinerário de um espírito livre e insubornável, um denso repositório de impressões, opiniões, imagens e ideias sobre a mais variada matéria. E não esqueçamos, por outro lado, que Miguel Torga é o mais ibérico dos autores portugueses do nosso tempo. Aquele que melhor tem interpretado, entre nós, o destino desta Ibéria a que pertencemos. Terra nua e tamanha, que nela coube o velho mundo e o novo. Que nela coube Portugal e Espanha e a loucura com asas do seu povo. Mas torna-se indispensável mencionar ainda, entre os poetas que mais a miúde colaboraram na presença e mais determinantemente contribuíram para a caracterizar, os nomes de Irene Lisboa, António de Sousa, Edmundo de Betancourt, Saúl Dias, António de Navarro, Fausto José, Pedro Homem de Melo, Francisco Bugalho, Alberto de Serpa e Carlos Queiroz. Se a estes 10 nomes de poetas acrescentarmos os de alguns críticos e filósofos cujos textos também frequentemente apareceram na presença, José Bacelar, José Marinho, Delfim Santos, Guilherme de Castilho, Albano Nogueira e também o de outros grandes criadores que só mais episodicamente nela colaboraram, Vitorino Nemésio, Tomás de Figueiredo, José Gomes Ferreira, teremos praticamente completo o elenco dos que, pertencentes à mesma geração, da presença fizeram, como José Régio viria a dizer em 1939, uma afirmação de independência inteligência e largueza, uma fortaleza espiritual, num terrível momento histórico de múltiplas tentativas de humilhação do espírito. Um órgão de criação e cultura, num terrível momento histórico de múltiplos ataques à cultura e ao gênio individual. Surgida na euforia dos anos 20 e pretendendo colocar-se ao compasso da modernidade europeia, para empregarmos duas expressões de Gustav Zibenmann, o movimento da presença atravessaria depois a muito diferente atmosfera dos 30s, desses anos 30 em que a literatura principia a ser, como observará Julian Gracq, victime d'une formidable manœuvre d'intimidation de la part du non-littéraire et du non-littéraire le plus agressif. Mas o certo é que a presença, se por um lado não pactuou com o que havia de mais frívolo ou inconsequente no clima eufórico dos 20s, tampouco se deixou dominar pela formidável manobra de intimidação que começa a esboçar-se no decénio seguinte. E por esses dois factos, merece efetivamente a designação de fortaleza espiritual com que José Régio a caracteriza. Essa fortaleza espiritual não tem, contudo, o que quer que seja de uniformizado ou de monolítico. Internamente, e a múltiplos níveis, as tensões existem. Existe, desde logo, no plano formal, e até no mais particular plano da versificação, a tensão entre as tentações versilibristas e o emprego dos métodos tradicionais. Existe, paralelamente, a tensão entre expressão direta e expressão oblíqua, entre amplificação retórica e redução irónica. Existe, por outro lado, a tensão entre o clássico e o moderno, o culturalmente autóctone e o culturalmente importado, a figuração e a transfiguração ou desfiguração da realidade. Por tudo isto, pode mesmo considerar-se o movimento da presença como essencialmente exemplificativo de uma poética de tensão ou de tensões, em flagrante contraste com outros movimentos que o antecederam ou se lhe seguiram e que antes exemplificam poéticas de intenção. Resta, aliás, saber se, desde o romantismo, não é justamente isto o que se tem verificado, a quase pendular alternância de poéticas de tensão e de poéticas de intenção ao longo da história da literatura europeia e dos seus prolongamentos americanos. O mais curioso, no caso específico da presença, é que a maior parte, se não a totalidade, dos intervenientes no movimento, haja involuntariamente escolhido como referentes preferenciais dessa poética de tensão dois domínios temáticos que constituem, ora um e outro, ora um ou outro, o mais amplo denominador comum da sua produção literária, quer em verso, quer em prosa. Esses domínios são, no que respeita ao espaço mais privilegiado, a província, a vida provincial, a atmosfera asfixiante de pequenas cidades provincianas. E, no que respeita ao tempo, à fase da vida humana mais frequentemente elegida, o período da adolescência. Não há poeta do grupo da presença que não tenha cantado um destes temas, ou ambos. Como não há ficcionista que não tenha tratado e desenvolvido qualquer deles, e, muitas vezes, também os dois intimamente articulados. Provincialismo e adolescentismo são assim. Conforme em tempos tive ensejo de os detectar e definir, os dois grandes veios temáticos do grupo da presença. Mas província e adolescência não representam apenas, nas obras em que se veem representadas, um espaço real, um tempo concreto. São também involuntários símbolos ou inconscientes alegorias do espaço português, no tempo português em que tais obras surdiram e se configuraram. E isto é tanto mais curioso quanto é certo que José Régio, no texto a que há pouco fizemos referência, de modo bem explícito, declarava ainda que à presença particularmente interessavam as manifestações do espírito humano, dominando tanto quanto possível as limitações do espaço e do tempo. É caso para concluirmos que, em arte, nunca se deixa, afinal, de ser dominado por aquilo mesmo que se julga dominar. Eis a garantia, no que respeita aos homens da presença, de que se trata de verdadeiros artistas. Por outro lado, província e adolescência, pelo que têm de circunscrito, de microcosmos e de microcronos, constituem terrenos ideais ou exemplares caldos de cultura para que neles se manifestem e mais avultem aquelas mesmas tensões a que fizemos alusão. Além disso, procurando uma e outra, província e adolescência, ser sobretudo a moldura em que se exprimisse o individual, tornaram-se também, sem o saber, background e projeção do coletivo. Um movimento como o da presença tem, pois, ainda hoje, muitíssimo para nos revelar. E, perdida que foi, há 50 anos, a oportunidade de uma grande geração espanhola, sua coetânea, o haver conhecido e contactado, tudo parece conjugar-se agora para que a Espanha comece a descobri-lo, tal como nós outros temos vindo descobrindo desde há bastante tempo e com sempre crescente entusiasmo a incomparável riqueza da literatura espanhola, nomeadamente da literatura espanhola contemporânea e, particularmente, o novo siglo de ouro da sua densa e sortílega poesia.